Boa tarde. No programa de hoje, vamos falar sobre o cinema americano. Muitos de vocês devem estar ansiosos para ouvir as fofocas de Hollywood, ou estão pensando que vamos comentar os últimos lançamentos no cinema. E outros, a essa altura, já estão resmungando. Que saco, esses filmes americanos não são todos a mesma coisa? Pois é, e é justamente a partir dessa pergunta que vamos entrar no assunto do dia, heroísmo no cinema americano. Bom, grande parte dos filmes que vemos ou consumimos vem dos estúdios de Hollywood e das outras dezenas que estão espalhadas pelos Estados Unidos. Em 2009, só as 10 maiores arrecadações de bilheteria somaram quase 7 bilhões de dólares, porém a arrecadação total das bilheterias foi mais de 10 bilhões. Além de bater o recorde de faturamento, o último fim de semana de 2009 foi o mais lucrativo da história dos Estados Unidos, 250 milhões de dólares. Com exceção de alguns filmes, você com certeza já notou uma certa similaridade nas produções americanas. Se ainda não percebeu, comece a assistir a Sessão da Tarde Tela Quente. Ok, vamos refrescar sua mente. Que tal aquele time que está na pior o jogo inteiro e nos últimos minutos vira o placar? Ou ainda o cara que luta sozinho contra 10 bandidos e sai ganhando? E aquele nerd que fica com um mulherão no final da história? Pois é. Esses são alguns traços de típicos filmes americanos. A produção cinematográfica mais notável é de filmes, digamos, heróicos. Tudo dá errado para o personagem o tempo todo, mas ele não desiste e acredita nos seus sonhos. Sonhos que às vezes parecem impossíveis. O cara que sofreu um acidente mal consegue andar e ganha o campeonato de ginástica olímpica. Ou outro que sobrevivia vendendo aparelhos médicos e ao descobrir que é bom em matemática, consegue emprego numa grande empresa e adivinha, fica rico. Esse heroísmo está presente em vários atos simples da vida dos cidadãos americanos e não apenas nos filmes de guerra. Desde um indivíduo que nasce no subúrbio e conquista espaço na cidade grande, a criança excluída na escola que acaba se destacando entre os demais alunos. São todos diferentes tipos de heróis, porque, de certa forma, vencem todos os obstáculos, por mais impossíveis que esses pareçam. Essa autossuperação é marca da maior parte desses heróis. Vários estudiosos se dedicaram a analisar a relação do cinema com a vida social das pessoas como indivíduo e sociedade. Eles concluíram que, quando havia guerras, as pessoas tinham tendência a se tornarem depressivas, e não só aumentava a depressão, como as pessoas iam com mais frequência ao cinema. Nos filmes de guerra, são múltiplos os exemplos que passam essa ideologia. Um dos mais conhecidos é O Resgate do Soldado Ryan. Há diversas cenas que enfatizam o sofrimento dos soldados americanos. E como o próprio nome sugere, o filme conta a história de 8 soldados que lutam para salvar a vida de um. Tudo começa quando o capitão John Miller é incumbido de resgatar Ryan e levá-lo para casa. Seus 3 irmãos já haviam morrido durante a guerra e não se podia arriscar a vida do filho que restava. Se o capitão e seus 8 soldados encontrassem Ryan, eles poderiam desistir da guerra e voltar para casa. Mas o pelotão questiona se valia a pena arriscar 8 vidas por uma. Depois de vários dias de procura, John Miller encontra o soldado. Mesmo sabendo da morte de seus irmãos, Ryan afirma que quer continuar na guerra. Até que ponto isso faz sentido para nós? Ter a possibilidade de morrer por alguém que nem se conhece? Ou ainda ter a chance de escapar da guerra e recusar? Aí entra o senso americano de coletividade, que por si só se mostra como um ato heróico. Agora, vamos passar para um herói que não está nos filmes nem de guerra ou ação. A história protagonizada por Will Smith desperta comentários do tipo "Isso só pode ser coisa de filme mesmo." O mundo gira em torno de Chris Gardner, um vendedor de scanners que precisa sustentar a sua esposa e seu filho de 5 anos. Por causa desse investimento, acabou perdendo praticamente tudo o que tinha: casa, carro e a esposa. Tinha exatamente 21 dólares em sua conta bancária quando decidiu mudar de vida. Após ver um executivo saindo de uma Ferrari, ele lhe diz: "Cara, eu tenho 2 perguntas para você. O que você faz e como você faz?" O executivo, que na verdade era um corretor, responde que apenas precisa ser bom com números e com pessoas. E é assim que Chris tenta uma vaga de estagiário numa empresa de ações. Milagrosamente, ele consegue a vaga. Milagrosamente, porque fez a entrevista de emprego logo depois de sair da cadeia por não ter pago as multas do carro. Carro, aliás, que nem tinha mais. Chris precisa fazer um curso de 6 meses sem receber dinheiro algum. Ele e o filho não têm como pagar aluguel e passam a dormir em abrigos e até na estação de metrô. Parece uma jornada impossível, mas o final do filme mostra um Chris milionário e de sucesso. E a lição final que ele deixa pra gente? Bom, você provavelmente já ouviu falar.
Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.
Outro herói que segue uma linha parecida é o personagem Rocky Balboa. A vida do lutador de boxe, interpretado por Sylvester Stallone, foi retratada ao longo de 6 filmes. Rocky é o típico cidadão que mora no subúrbio e tem verdadeira paixão por aquilo que faz. Ele treina boxe ao mesmo tempo que trabalha como cobrador de um agiota. É no boxe que ele encontra o próprio valor, mas no início não tem nenhuma expectativa na luta. A primeira oportunidade de aparecer surge quando Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos pesados, decide enfrentar no ringue algum cidadão desconhecido. Isso, claro, para aumentar sua publicidade. Rocky é o escolhido para esse desafio. No entanto, ele leva isso a sério e aposta todas as suas fichas no boxe. A partir daí, surgem novas chances de lutar fora do seu local de treino. E essa lógica se repete em cada um dos filmes. Os desafios para o herói vão mudando, tanto no ringue como na vida pessoal. Ele passa a ter problemas com o filho, perde uma parte de seus bens, sua mulher e seu treinador morrem. No entanto, Rocky sempre encontra uma motivação no boxe para ir adiante e não desistir. Ele sucede em quase todas as lutas, mas o filme faz questão de mostrar que nenhuma delas é fácil de ganhar. A história chega num ponto em que Rocky para de lutar, depois de sofrer uma lesão permanente. Além disso, ele é roubado pelo próprio contador, o que o leva à falência. Apesar de tudo, sua imagem de herói do povo ainda é lembrada por muitos. A lembrança dessa imagem é evidente, porque, ainda que apareçam novos lutadores e campeões mundiais, Rocky é considerado o melhor. Mesmo depois de se aposentar dos ringues, outras oportunidades de lutar continuam aparecendo. E Rocky as aproveita, porque não quer deixar para trás tudo aquilo que sempre gostou. Em todos os filmes, ele passa a ideia de que se deve lutar com a alma e não apenas com os punhos. Em uma cena do último filme, ao falar com seu filho, já adulto, Rocky transmite a moral que vemos em quase todos os filmes americanos.
Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não perca o próximo bloco. Olá novamente. Voltamos com o nosso programa sobre heróis americanos. Um modelo diferente dos heróis que já falamos antes se passa na imagem do personagem Rambo, o sempre programado para matar. Parece que Sylvester Stallone curte mesmo essa ideia de ser herói. Rambo é como o exército de um homem só e está pronto para entrar em ação a qualquer hora. No primeiro filme da sequência, Rambo está no Vietnã e vê tudo o que acontece na guerra. Ele vira um andarilho à procura de amigos que estão em zona de combate. Ele é mandado embora, mas vai preso por ter recusado a ordem. Em Rambo 2, A Missão, ele sai da prisão com a ajuda de um amigo e parte em uma missão secreta: salvar prisioneiros de guerra americanos no Vietnã. Se aceitasse a proposta, ele poderia voltar ao exército. Aliás, quase todo filme americano sobre a guerra do Vietnã é um ato de tentar reforçar o seu heroísmo. Isso não deixa de ser uma tentativa de passar para o povo a questão da honra do soldado americano, numa guerra em que os Estados Unidos foram praticamente expulsos do território inimigo. Na terceira edição do filme, Rambo vive num mosteiro, quando é chamado para ajudar o povo afegão oprimido pela União Soviética. A princípio, ele se recusa a ir e diz que não tem mais motivos para lutar e que está vivendo pacificamente agora. Mas, ao saber que seu amigo e ex-comandante foi capturado pelos soviéticos, os típicos vilões socialistas, Rambo não resiste e parte em missão de resgate. No quarto filme, Rambo vive como um monge, conserta tanques e barcos de guerra. Mas alguma coisa sempre aparece para mudar sua rotina. Um grupo missionário está desaparecido. Rambo é encarregado de encontrá-los e ele inicia sua própria missão. Como podemos perceber, ele está metido em várias missões complicadas em nome da nação americana. Ele, o herói, simboliza esse ato ao matar, de forma inescrupulosa, todos os seus inimigos, que também são inimigos de seu país. No campo político, o cinema americano traz muitos heróis também. Sean Penn, por exemplo, protagonizou dois papéis do tipo: o ativista homossexual Harvey Milk e o caipira aspirante a governador do estado de Louisiana, Willie Stark. É o fato de sempre tentar vencer os obstáculos, e obstáculos cada vez maiores, que caracteriza os heróis americanos. Falamos com o coordenador do curso de cinema da UFSC, Mauro Pomer, e ele nos explicou um pouco mais sobre o heroísmo nos padrões do filme americano.
A noção de que um herói passa por uma sequência de desafios e ao final ele conquista alguma coisa que ele estava buscando é uma noção fundamental que está em todo o cinema americano dos grandes estúdios. Existe a seguinte noção, que não é apenas uma sucessão linear de obstáculos que parecem muito difíceis, é que os obstáculos vão sendo crescentemente mais difíceis, de modo que o último obstáculo a vencer vai ser não apenas o maior de todos, mas aquele que o leva mais próximo da solução do conflito. Então, existe um conflito que se instaura, que é definido logo no início, em geral, nos primeiros 10 minutos do filme. Daí você já sabe quem é o herói, o que ele deseja e, inicialmente, contra o que ele luta. O primeiro obstáculo serve apenas, dentro desse formato clássico, né, para ele entender que não era a dificuldade não era do tamanho que ele pensava, que ela era muito maior. Apenas quando a dificuldade chega a um ponto máximo é que ele sabe realmente com o que ele está se defrontando.
E que tipo de obstáculos são esses?
Então, podem ser obstáculos de natureza pessoal ou podem ser obstáculos de natureza social. E esse maior obstáculo faz com que, para ele conseguir obter aquilo que ele deseja, ele tenha que abrir mão de alguma coisa. Segundo é que o valor desse bem só pode ser definido por aquilo de que ele abre mão para obter.
O estilo do filme americano é diferente do alemão e do francês, por exemplo. Será que existem heróis apenas em Hollywood? Ou existe o herói europeu? Muitas vezes, as pessoas criticam os filmes americanos pela sua mesmice e, ao mesmo tempo, consideram os filmes europeus cultos e intelectuais. Qual é a origem desse pensamento? O coordenador Mauro Pomer nos explica.
Essa visão geral aí sobre a diferença entre o cinema europeu e o cinema americano corresponde a algo que era palpável talvez 20 anos atrás. Então, quando as pessoas se referem a isso, normalmente estão pegando filmes clássicos americanos e europeus de outra época, né? O cinema europeu de hoje é extremamente globalizado. Essas diferenças que aconteciam assim de maneira muito demarcada, hoje não tem mais um peso, significativo. Não quer dizer que hoje não exista aqui, um filme ali que escape disso e que a gente possa tender a dizer, ah, tem filme europeu que é mais intelectualizado, etc. Né? Mas isso não é mais a norma.
Os heróis americanos e europeus também têm suas diferenças. Segundo Mauro Pomer, ela está presente principalmente no conflito desses personagens.
Basicamente, o cinema europeu tratava mais de conflitos intimistas, vamos dizer, situações que remetiam a um autoquestionamento do herói sobre a ética, sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua possibilidade de ação, etc. Enquanto que o cinema americano seguia esse modelo, então, de um herói que fundamentalmente age no mundo. O herói europeu, ele agia mais sobre si próprio, sobre as suas circunstâncias de vida, do que um agir de modo mais amplo no mundo. Né? Então, o herói americano, por isso que ele tende à ação exterior.
Mas, e para você, qual é o personagem que melhor representa o herói no cinema americano? Lembrando que não vale Homem-Aranha nem Mulher-Gato.
Então, o Milk, pra mim, um herói de filme americano, é o personagem principal de V de Vingança.
Pra mim, é o Rambo.
Eu acho que é o Rocky Balboa.
Eu acho que um personagem bem é aquele policial, assim, que recebe uma missão impossível.
O herói americano é o Smith. No filme A Procura da Felicidade,
eu acho que o Tom Cruise é um desses super-heróis super exaltados.
Patch Adams.
E por quê?
Porque na época dele, ele já fez um monte de coisa, tipo, ele era muito ativista e ele não fez só por ele, ele fez por outras pessoas também.
O que ele quer é mudar o mundo.
A questão militar, valorizar o herói militar, que na verdade, na guerra do Vietnã, os Estados Unidos não vence essa guerra, mas parece que eles, pelo menos na tela, têm que conseguir vencer essa guerra.
Porque ele vive uma vida de altos e baixos. Mesmo ele perdendo, ele sempre ganha no final.
Ele consegue fazer tudo, sabe? Tipo Keanu Reeves em Velocidade Máxima, que fica lá, tipo, consegue parar o ônibus não explode, no fim ele ainda fica com a Sandra Bullock, sabe? Dá tudo certo.
Porque ele fica o filme inteiro tentando mudar de vida, atrás do que ele pode fazer pra mudar. Tipo, ele sempre fica por um triz em alguma situação, mas ele sempre acaba se salvando.
Porque ele ajudava as pessoas que ninguém ajudava. Ele era a fortaleza da maioria das pessoas loucas.
Ele não é mais uma pessoa, ele representa uma ideia.
Ele começa pobre, depois fica rico, depois vira pobre de novo.
E ele salva o país em um dia.
Para Desirée Yasmin, o herói é de outra espécie.
É o Rashik de sempre ao seu lado. Eu acho que é ele, porque ele representa a união. Ele nunca abandona o seu dono na estação de trem. Mesmo depois que o dono morre, ele continua esperando por mais alguns anos. E ele foi tão bom cachorro que hoje tem até uma estátua onde ele esperava na estação de trem.
Bom, herói é o que não falta. Todos eles representam algo simbólico, depende de cada um. Uns colocam seu país à frente de tudo e dão suas vidas por ele. Outros vivem em condições miseráveis e conseguem sempre dar a volta por cima. Há aqueles que lutam por alguma causa coletiva ou contra imposições do próprio sistema do governo. E tem também os que têm a vida arruinada por uma tragédia e conseguem superar isso de alguma forma. O que se nota, afinal, é que eles nunca desistem das suas metas. Os heróis fazem de tudo para atingi-las, por mais que tudo e todos pareçam agir contra eles. E a honra nunca é deixada de lado. A honra é, muitas vezes, mais importante do que as leis do próprio país ou qualquer outro valor moral. Seria tudo isso um modo de alimentar o American Dream, o sonho americano? Um comediante chamado George Carlin satirizou esse ideal afirmando o seguinte: o sonho americano é assim chamado porque você tem que estar dormindo para acreditar nele. Este programa foi produzido por Jéssica Fuchs como trabalho final para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, no primeiro semestre de 2010. Roteiro, edição e locução, Jéssica Fuchs. Entrevistados: Aline Bernhard, Ana Carolina Patti, Desirée Yasmin, José Fontenelle, Mariana Rosa, Mariane Ventura, Patrícia Krieger, Rafaela Couri e Ronan Belli. Orientação, Valciso Culotto.